Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
4 horas e 33 minutos. Entre Laços está no ar. Oncoclínica, parceria com a Rádio Coração. Vamos até às 5. Hoje recebendo o Dr. Gabriel Ikigiri, mastologista. Dr. Gabriel, mais uma vez aqui, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo.
Boa tarde, Osair, muito obrigado por nos receber aqui, agradeço a audiência também por estar escutando a gente um pouquinho, a equipe técnica aqui da Rádio Coração, uma boa tarde a todos.
Muito bem, boa tarde. Ô, doutor Gabriel, a gente, como nós estamos no Outubro Rosa, a gente está acelerando um pouco a participação de vocês aqui. Fala um pouco da importância do Outubro Rosa, da mulher, até do homem também, mas mais falando com as mulheres. Nesse tempo, o que devemos procurar fazer?
Perfeito. Bom, vou começar aqui com um apanhadinho, sim, né, sobre por que é tão importante o Outubro Rosa e por que é tão importante a gente falar sobre câncer de mama. Existem tantos outros órgãos no corpo das mulheres e dos homens, por que a gente dá tanta importância para o câncer de mama, né? Então, o câncer de mama, ele é importante porque ele é o câncer que mais mata as mulheres no mundo, tá? Ele é o câncer que mais incide, ou seja, é o mais frequente nas mulheres depois do câncer de pele não melanoma, e é o que também é o que mais mata. No Brasil, a incidência, ou seja, os casos novos de câncer de mama tem aumentado ano a ano, tá? E a mortalidade também. Isso é diferente de países mais desenvolvidos do que o Brasil, que essa incidência, ela já está estagnada, ou seja, o número de casos novos não tem mais aumentado e a mortalidade tem diminuído, tá? Isso é em muito colaboração do rastreamento, que é o que eu vou puxar um pouquinho no assunto de hoje, para a gente discutir bastante como que é rastreamento, quando rastrear, de que forma, a partir de que idade, até qual idade deve-se fazer o que eu chamo de rastreamento.
Então, que bom que está aqui mais uma vez falando desse assunto. Semana passada foi a doutora Melissa, né? Isso. Então, é muito importante levarmos as informações. O que, então, esse rastreamento? O que vem a ser o rastreamento?
Bom, rastrear, ela significa examinar uma população que não tem sintoma. Avaliar uma população que não sente nada, tá? À procura de quê? De uma doença que tenha uma cura maior. Quanto mais cedo eu identificá-la, através de um exame que seja fácil de fazer e barato de executar, tá? No caso do câncer de mama, é a mamografia, tá? Que a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia preconizam que se inicie aos 40 anos de idade e seja realizada todos os anos. Até quando? Até a mulher enquanto a mulher tiver uma expectativa de vida de pelo menos 7 anos. Ou seja, se uma senhora de 80 anos, que está bem de saúde, que pratica atividade física, se alimenta bem, né, consegue fazer suas atividades diárias sempre, sem nenhuma limitação, essa paciente vai continuar fazendo a sua mamografia de rotina todos os anos. Porque ela, dentro de 7 anos, ela só vai estar 7 anos mais velha, mas estará com saúde ainda. Ao passo que alguém com muitas comorbidades, uma pessoa, uma mulher que já teve 2 infartos, 1 AVC, ela é muito obesa, se alimenta mal, é fumante, tá? E tá com 68 anos, 70 anos, tá restrita à cadeira de rodas, tem falta de ar para subir 2 degraus de escada. Essa paciente provavelmente vai parar de fazer o rastreamento, porque o trabalho que ela tem só de se deslocar até uma clínica de radiologia para fazer uma mamografia acaba sendo maior do que o benefício que ela teria na situação de identificar um tumor. Bom, ainda falando sobre a idade de rastreamento, né? E por que a gente estipula 40 anos, a partir de 40 anos, e até essa expectativa de vida? Porque o nosso perfil de câncer de mama no Brasil é muito diferente do resto do mundo, tá? Isso por N explicações: modo de vida, miscigenação da população, frequência de obesidade, frequência de uso de álcool, que são fatores de risco bastante relacionados ao aumento do câncer, de risco de câncer de mama. Mas o nosso risco, a nossa incidência é mais precoce. A gente tem aqui no Brasil, dados do próprio INCA, mais de 35% dos casos de câncer de mama abaixo dos 50 anos. Se o próprio INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, estipula que se inicie o rastreamento mamográfico a partir dos 50 anos, com as suas próprias estatísticas, ela está deixando de fora cerca de quase 35% dos casos que tiveram câncer. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia e as outras sociedades que eu citei antecipam esse rastreamento para 40 anos de idade. É uma ressalva aqui, que a mamografia entre 40 e 50 anos de idade, ela tem uma sensibilidade um pouco menor. O que significa isso? Ela enxerga um pouco pior nas mamas mais densas, mais jovens, do que ela enxerga em mamas mais um pouquinho mais velhas, a partir de 50 anos. Por isso que existe uma tendência a gente associar a mamografia ao exame de ultrassonografia nessa faixa etária de 40 a 50 anos, para ajudar no rastreamento e melhorar a sensibilidade do exame. Isso não é um protocolo, mas cabe a gente comentar aqui que quem realiza mamografia nessa faixa etária e tem mamas densas pode lançar mão da ultrassonografia para complementar esse exame.
Doutor, a mamografia, ela é acessível às mulheres hoje, né? Porque a rede pública oferece, não é isso?
Exatamente. A mamografia, ela é um exame garantido por lei.
Exato.
Tá? A lei antiga preconizava que todas as mulheres tivessem esse direito a realizar uma mamografia bianual a partir dos 50 anos. Uma lei de 2008, lei 11.664, até trouxe aqui a colinha.
Que bom.
Ela garante o direito à mamografia para mulheres de 40 a 49 anos pelo SUS, né? E não só em relação à mamografia, mas existem outras leis relacionadas ao câncer de mama, né? Em 2012, a lei 12.732, que prevê o início de tratamento em até 60 dias depois que é feito o diagnóstico de câncer, que é a lei dos 60 dias que a gente costuma falar, tá? Mas ainda sobre a mamografia, a acessibilidade dela a ela, né, ao exame de rastreamento e ao tratamento adequado, seja ao diagnóstico, seja ao tratamento, o acesso que tem sido bastante discutido e é tema desse ano na campanha do Outubro Rosa da Sociedade Brasileira de Mastologia. O acesso ao exame que é bastante restrito, infelizmente. A nossa cobertura mamográfica, ou seja, das mulheres que deveriam estar fazendo mamografia no nosso país, menos de 25% realiza.
Se deve ao que isso aí?
Isso a principalmente a acessibilidade, tá? Mas existe ainda muita falta de informação, e não falta de tê-la, falta de executá-la, porque ter a informação, receber a informação, uma grande maioria da população recebe, tá? Porém, não é a grande maioria que executa da mesma forma. E mesmo o paciente, a pessoa que deseja fazer adequadamente a sua mamografia, muitas vezes enfrenta dificuldades, né? Precisa passar numa unidade básica de saúde, ela não consegue ir consultar por problemas sociais ou locais da sua unidade de saúde, a solicitação que quando faz, marca o exame para depois de muito tempo, o paciente perde o prazo e assim vai. E a nossa cobertura mamográfica no país é uma das menores do mundo.
Meu Deus do céu, quando são 4 horas e 42 minutos, estamos com o Dr. Gabriel Ikigiri, mastologista. Levanta um pouquinho a música, estamos no Entrelaços. Horas e 43 minutos. Doutor Gabriel, o senhor falou bastante do rastreamento, que é a prevenção, mas as mulheres também têm um papel, nós mulheres, me incluo, de nos examinar, de ficar mais atento. Fala um pouquinho dessa questão.
Perfeito, Zé. As formas de prevenção do câncer de mama. Quando a gente fala no Outubro Rosa, fala em câncer de mama, fala muito de mamografia e rastreamento. Mas a gente não fala em prevenir. O rastreamento, ele não visa prevenir o câncer de mama. Ele visa fazer o diagnóstico precoce. Porque o que a gente sabe? Quando um câncer de mama, ele é identificado pela mamografia, quando a pessoa não sente nada ainda, né? Mede menos de 1 centímetro, o tratamento realizado de forma adequada confere uma chance de cura para essa mulher acima de 90%.
Nossa, ao
passo, exato. Ao passo que alguém que procura atendimento depois de ter notado um tumor de, vamos dar um exemplo aqui, de um tumor de 5 centímetros na mama, essa chance de cura depois de 10 anos, né, ou seja, a chance de, depois de adequadamente tratada, ela estar ainda livre desse câncer depois de 10 anos, é abaixo de 50%. É uma diferença muito grande, dados só por causa de 4 centímetros. Né? É muita diferença. Então, a mamografia visa encontrar esse tipo de paciente, que não sente nada, que não tem sintoma algum e que vai ter as maiores e melhores chances. Porém, não é uma forma de prevenção. É uma forma de, talvez, prevenção de vir a morrer do câncer de mama. Isso sim, mas não de desenvolver. Então, as formas que a gente tem de prevenir, de reduzir risco de desenvolver o câncer de mama são outras. E essas outras relacionadas aos fatores de risco.
Quais são?
Tá? O câncer de mama, ele é multifatorial, a gente sabe, né? O maior de todos, ser mulher. Tá? Só 1% dos casos de câncer de mama são em homens. Então, o maior fator de risco é ser mulher. Isso não tem como mudar, né? Não tem como deixar de ter o gene XX lá e ser mulher. Mas outros fatores de risco, como o uso abusivo e irregular do álcool, né? Como a obesidade, principalmente após a menopausa, né? O uso indiscriminado da terapia de reposição hormonal, aqueles hormônios que se usa da menopausa, uso indiscriminado, tá? Sem um acompanhamento adequado, sem uma indicação adequada, é considerado um fator de risco bastante importante para o desenvolvimento do risco de câncer de mama. O uso de contraceptivo hormonal, seja ele pílula, seja ele DIU de cobre, DIU de cobre não, desculpe, DIU medicado, né? Seja ele o anel vaginal, o transdérmico, que seria o adesivo, o implante, todos esses métodos de contracepção que são hormonais, eles interferem no risco de câncer de mama.
Nossa.
Isso foi publicado em dois trabalhos, um do ano passado e um desse ano, bastante interessantes, que trouxeram essas informações que a gente ainda não tinha de forma tão clara. Né? Os contraceptivos antigos, com doses maiores de hormônio, a gente sabia, tinha essa informação. Mas as formulações atuais, com doses às vezes bem baixinhas, de estrogênio, de progesterona, a gente não tinha essa informação, e isso agora a gente tem e pode dizer. Tem um aumento de risco? Tem. Esse aumento é grande? Não. Tanto que não
se... Mas está dentro do risco, né?
Existe, é um fator de risco. Mas não justifica quem está usando parar de usar. Eu acho que tem que ter critério para isso, conversar com o seu ginecologista, com o seu mastologista, para avaliar se os riscos e os benefícios de se optar por esse método hormonal de contracepção. Bom, continuando ainda sobre os fatores de risco, e mais um deles é a alimentação não saudável, né? Baseada em proteína e gordura animal, né? Sódio, das conservas, tá? São alimentos relacionados a um aumento de risco. Tá? Uma dieta que mais se assemelha à dieta do Mediterrâneo é considerada uma dieta protetora em relação a vários tipos de câncer, não só de mama, mas é uma dieta que comprovadamente publicada em trabalhos, que diminui o risco de desenvolvimento de câncer, a dieta do Mediterrâneo, que é bastante interessante.
Tá certo. Aqui tem assim, Sandra Messias, doutor Gabriel, excelente profissional, um abraço, tá mandando para você.
Um abraço, dona Sandra.
A Juscelia Pinheiro diz: oi, doutor, excelente profissional, sou o paciente dele, faço o autoexame e descobri 2 nódulos benignos. Temos que nos cuidar todos os dias. Juscelia, um abraço. Tá aí, doutora. A pessoa tá falando de algo que você vai falar.
Da dona Juscelia, interessante. é, o nódulo palpável. A gente está falando também bastante no Outubro Rosa sobre o autoexame, o autoconhecimento, a consciência sobre a mama. E o que o autoexame vai ajudar? Né? Bom, na situação que o nosso país se encontra abaixo de 25% de cobertura mamográfica, o autoexame ele é o famoso quebra-galho, que é o que tem. Né? Se eu tenho uma população que tem uma minoria fazendo um exame de rastreamento, eu preciso complementar de alguma outra forma. Então, o autoexame vem para encontrar lesões que já são palpáveis. Como a gente discutiu há pouco, o tumor, a partir do momento que ele já está palpável, o prognóstico dele, a chance de cura dele já é diferente daquele nódulo que foi encontrado pela mamografia. Porém, com o autoexame, eu estou deixando de encontrar um nódulo de 5 centímetros para encontrá-lo com 2. E faz diferença. Faz muita diferença. E outra coisa a ser dita, para tirar o pavor das mulheres quando chegam no nosso consultório que palparam um nódulo. Na pré-menopausa, a grande maioria dos nódulos palpáveis é benigna. E na pós-menopausa, Gabriel, também? Na pós-menopausa, os nódulos palpáveis que já existiam também.
Nossa.
Tá? Embora surgimento de nódulos novos na mama de uma mulher que já está na menopausa, sempre vai chamar a atenção do mastologista e provavelmente esse nódulo vai ser mais bem investigado. Mas não se assustem, tá? Procurem um atendimento, uma avaliação adequada, mas nunca vão pensando no pior, porque na verdade quase sempre é melhor.
Muito bem, a Bruna Broad diz, maravilhoso médico. Hoje tá. O pessoal tá participando.
Essa é suspeita, que é minha esposa.
É, olha que legal saber que a esposa tá ouvindo. Muito obrigada, Bruna. Continue sintonizada na Rádio Coração, tá bom? Muito bem, são 4h50. Doutor Gabriel, mastologista. Que recado quer deixar nessa tarde aqui no programa Entre Laços, nesse Outubro Rosa?
Eu acho que o recadinho desse ano, todo ano tem um, mas esse ficou um pouquinho diferente. Não é só se cuidar. Eu acho que as informações que chegam até você, se você faz esses exames de forma regular, o seu rastreamento de forma regular, o seu exame, seu autoexame, o seu acompanhamento com seu ginecologista, com seu mastologista, você já é uma privilegiada. Você tem acesso. Tá? Eu acho que a mensagem desse ano é a cada pessoa que escutou a gente aqui hoje, falar com mais 3 pessoas.
Interessante.
Né, convencer 3 outras mulheres de 40 anos ou mais a fazer sua mamografia. E conferir se fez. Né? Não basta só fazer e não ir buscar o resultado também. Tem que fazer e conferir isso com o médico. E cada uma dessas 3, mais 3, né? E assim sucessivamente, a gente vai ter algum impacto em ficar e não só transmitir informação, mas ter um impacto real e diminuir a chance de muitas famílias ficarem sem avós, sem mães, sem
antes
filhas.
Da hora, né?
De forma precoce.
Muito bem. Aline Oliveira, melhor médico de Dourados. Não falei isso aqui hoje, tá contado.
Eu acho que eu avisei que eu vim. Obrigado, pessoal.
Meu Deus do céu. O doutor Gabriel, quero agradecer imensamente a sua participação e até qualquer momento aqui na Rádio Coração.
Eu que agradeço a parceria da Rádio Coração com a Oncoclínica e o programa Entre Laços. Fico muito feliz de estar aqui novamente. E agradeço a sua audiência também, a equipe técnica.
Tá.
Uma boa tarde a todos.
Até qualquer momento.
Até sempre.
Isso mesmo. Gente, vamos ficando por aqui. Todos que participaram, um grande abraço. Vem aí, Marlon, coração.com. Um beijo. Obrigada. Ô, Alex, tem algum recado aí? Tem, né? Peraí. Tem recado aqui. Não posso deixar de falar, que senão os ouvintes ficam bravos. A Juliana Basile estava na sintonia também aí já faz tempo. Obrigada, minha irmã. Aí eu vim da nossa amiga Tati. Aqui, excelente programa, o tema. Parabéns. Fique o alerta para a pessoa que ainda tem dúvida. Tá certo. Olha aí. Obrigada pela participação hoje, com bastante interação com nossos ouvintes da Rádio Coração no Entre Laços. Um beijo no coração. Tchau.